A promoção da igualdade étnico-racial é tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos hoje. Em julho desse ano, o Brasil apresentou à Assembleia das Nações Unidas a criação do 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável voltado para o combate ao racismo. A intenção do governo brasileiro é que o tema seja incluído na Agenda 2030 da ONU, que é um plano de ação global para eliminar a pobreza extrema e a fome no mundo. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, já está aqui conosco, gentilmente veio presencialmente aqui aos nossos estúdios e vai conversar com a gente sobre essa audiência de hoje. Tudo bem, deputada?
Tudo bem, é um prazer estar aqui. Eu queria desejar um bom dia para todas as pessoas que estão conosco nesse momento.
Um bom dia para a senhora, obrigado pela participação. Deputada, em resumo, o que deve ser discutido nessa audiência de hoje?
Na verdade, nós temos hoje 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que versam sobre vários temas que são absolutamente fundamentais, e eu sempre digo que um objetivo dialoga sempre com outro objetivo. E o Brasil está sugerindo um 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que diz respeito à igualdade étnico-racial. Já existem outros países que têm objetivos, uns 18º objetivo, de forma específica no seu próprio território. Nós estamos falando da Índia, que criou o objetivo desenvolvimento local, empoderamento local, desenvolvimento rural, ou a Costa Rica, que criou felicidade e bem-estar para as pessoas. E aqui se busca criar, ou se está se criando, este novo objetivo. E nós temos uma Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que conta com a participação de 42 representantes do Estado, 42 representantes da sociedade civil e também com 4 representantes dos governos locais, estaduais. E ali existem grupos temáticos. Um desses grupos temáticos diz respeito a estabelecer as metas necessárias para se atingir este objetivo, partindo do pressuposto, que me parece que é absolutamente fundamental, de que há um racismo estruturante no Brasil, estruturante e estrutural. Nós vamos medir este racismo em vários segmentos, em vários segmentos da sociedade. Nós vamos ver que há uma discriminação racial que faz com que nós tenhamos a população em situação de pobreza, majoritariamente a população afrodescendente. Nós vamos ver que há, então, indicativos bastante nítidos de que o Brasil precisa fazer o luto de um período da escravização e precisa criar um processo de igualdade de oportunidades. Então, foram estabelecidas metas para o atingimento desse 18º objetivo. Dentre elas, acesso à justiça para os povos indígenas e também para a população negra do nosso país, habitação de qualidade, saúde, educação, enfim, eliminar a discriminação no local de trabalho, tanto local privado quanto local público, e ao mesmo tempo você também resgatar a memória, a verdade, a memória, a justiça, no que diz respeito ao que os povos indígenas, nossos povos originários e também a população negra vivenciou neste Brasil. Então, portanto, é um compromisso do Brasil, o Brasil, para que nós tenhamos mais um objetivo de desenvolvimento sustentável que diga respeito à necessidade de termos metas, que é a discussão que nós vamos fazer hoje na Comissão de Direitos Humanos, e termos metas absolutamente objetivas para que nós possamos assegurar a igualdade étnico-racial no nosso Brasil. Então, eu penso que é importante, nós temos vários órgãos públicos que estão trabalhando nessa perspectiva, inclusive o Ministério da Igualdade Racial, que foi criado agora no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que já é um reconhecimento de que é preciso ter estruturas de Estado na perspectiva de que nós possamos assegurar essa igualdade de oportunidades. Então, portanto, eu reputo como muito importante esta iniciativa. Essa iniciativa que, como eu disse, outros países já fizeram objetivos específicos, no seu próprio território, como eu disse, o caso da Índia, o caso da Costa Rica, e o Brasil agora é que faz este novo objetivo, que estabelece esse novo objetivo para que nós possamos ter um país que seja realmente justo e democrático. Eu acho que o Brasil tem um pacto muito letal entre entre o sexismo, o machismo e o próprio racismo. E essa lógica de um racismo estruturante que vai se derivar no racismo religioso, no racismo ambiental, em vários aspectos, né, ele precisa ser enfrentado na sua globalidade como uma prioridade do próprio país nesta perspectiva. Então, penso, se é seguro, as metas se asseguram também, é que quando haja empreendimentos, tem que se ter a consultativa, enfim, que se assegure a diversidade linguística dentro das próprias escolas. Então, são diversas metas que são pontuadas na perspectiva de que nós possamos nos organizar para termos o atingimento deste 18º objetivo do desenvolvimento sustentável.
Agora, deputada Erika Cocai, nesta semana, na segunda-feira, a senhora participou de uma audiência, numa outra comissão, Comissão de Direitos Humanos, sobre o programa Família Acolhedora. Queria que a senhora explicasse um pouquinho como é que funciona esse programa, quais são os números que se tem a respeito dele, porque seria uma alternativa à adoção, né? A Família Acolhedora é uma alternativa à adoção que tem aí os seus entraves, né, as suas dificuldades. Quais são as informações que a senhora tem dessa audiência?
Em verdade, nós temos um serviço, né, que faz parte do Sistema Único de Assistência Social, é um serviço de proteção especial de alta complexidade, onde nós temos as famílias acolhedoras como instrumentos transitórios para que você possa assegurar direitos das crianças e dos adolescentes. Então, a família acolhedora, ela acolhe crianças que, por diversos motivos, não podem estar na sua família, o seu núcleo familiar, por diversos motivos, porque ali os seus direitos não são respeitados, de uma forma transitória. De uma forma transitória para que haja todo um esforço para que a família, o núcleo familiar, de acordo com o caso, ele possa ter a condição de superar as situações de violência, de violação de direitos das crianças. Também se trabalha com a perspectiva da família extensa. E a família acolhedora, portanto, ela significa um processo em que a criança e o adolescente, ele fica de forma transitória até ser superado o processo, até se buscar uma solução mais definitiva para a convivência desta criança ou deste adolescente. Ela, portanto, ela acolhe esta criança. Ela é um contraponto ao acolhimento institucional. Nós temos aqui, vejam, os dados que, de certa forma, nos preocupam, porque nós temos apenas 7% das crianças que estão em acolhimento em famílias acolhedoras. Esse número é completamente diferente do número que nós temos em outros lugares do mundo. Nós temos, por exemplo, na Austrália, um percentual de mais de 91%, na Noruega 86%, no Reino Unido 80%, nos Estados Unidos 75%, de famílias de crianças e adolescentes. Estão em situação de acolhimento que estão em acolhimento familiar. O que se coloca? É porque a família acolhedora, e em particular, no caso, a família acolhedora, ela estabelece vínculos, né? Sentimento de pertencimento. Então, essa criança, ao ir para uma instituição, ela perde, de certa forma, a capacidade de exercer a sua própria individualidade. Nada melhor do que ter uma família que é acolhedora, que vai estar acolhendo essa criança de forma transitória, para que ela possa, inclusive, estabelecer os vínculos afetivos necessários para a superação do problema, ou para que ela possa superar o processo que a fez sair da sua própria família. E para que se possa, inclusive, se trabalha muito com a perspectiva de que a criança, que a família, ela possa ter, com a perspectiva de que a família, o núcleo familiar, possa acolher essa criança, se o problema for habitabilidade, ausência de condições financeiras, enfim. É preciso que se invista na convivência familiar e na convivência comunitária. Então, se busca política, ao núcleo familiar, à família extensa, a todas essas possibilidades, enquanto a criança, enquanto essas possibilidades ainda não estão dadas, e a adoção também é uma outra possibilidade, a adoção, essa criança, o ideal é que ela fique em família acolhedora. Nós tivemos aqui na audiência pública experiências bastante exitosas. Aliás, a audiência pública era para discutir as experiências exitosas. Nós vimos a experiência, por exemplo, de uma cidade do interior do Paraná, um município muito pequeno, que está trabalhando de forma muito intensa com a família acolhedora em substituição ao acolhimento institucional. Nós temos também uma concentração muito grande das crianças que estão em situação de acolhimento, com famílias acolhedoras, uma concentração muito grande no Sul e no Sudeste. Nós temos 75% concentrados na região Sul e Sudeste. Então, 46% na região Sul e 29% na região Sudeste. Era preciso que este processo de acolhimento familiar, de família acolhedora, ele pudesse ter a sua repercussão no conjunto do Brasil, mas ele tem uma concentração muito grande no Sul e no Sudeste, e ao mesmo tempo é um percentual ainda muito pequeno de famílias acolhedoras que estão acolhendo crianças e adolescentes em contraponto ao acolhimento institucional. Eu lembro da fala de uma representante, porque o acolhimento familiar ele pode se dar diretamente pelo próprio Estado e ele pode se dar também por organizações que fazem esta função. Nós temos o acompanhamento, primeiro o cadastramento dessas famílias, que seguem alguns critérios, ao mesmo tempo a capacitação das famílias e o acompanhamento. O acompanhamento por assistente social, por psicólogos, a cada assistente social e psicólogo pelo menos acompanhar 15 famílias, famílias acolhedoras e famílias, que são as famílias de onde vêm estas crianças, para tentar solucionar os problemas, se porventura isso for possível, na própria família, para que ela possa retornar ao núcleo familiar ou à família extensa. Mas eu diria que nós vimos experiências de Manaus, vimos experiência do interior do Paraná, vimos experiência aqui de Brasília, e experiências muito, muito exitosas. Inclusive o depoimento de um pai de uma família acolhedora, que ele fala da importância desses vínculos. Veja, ali dizia a representante da secretaria desse município do Paraná, ela dizia o seguinte: tem muita diferença quando uma criança vai para um serviço de saúde ou qualquer coisa e ele pergunta onde ela mora. Ela diz assim: eu moro numa instituição, ou eu moro com a tia Naí, eu moro com a tia Maria, eu moro com o tio João. Ou seja, é o sentimento de família que ali está posto de forma transitória, como um serviço que precisa ser estendido para o conjunto do país e precisa ser fortalecido. Nós também reconhecemos que houve um aumento, um crescimento dos serviços de famílias acolhedoras no Brasil. Em 2015, nós tínhamos 134 serviços. Hoje, 2023, nós temos 620. Houve um crescimento, sem nenhuma dúvida, na medida que os êxitos são constatados. E eu digo assim, a importância, por exemplo, de uma família acolhedora na primeira infância, por exemplo. A primeira infância, ela é absolutamente fundamental para a plasticidade cerebral, para o desenvolvimento emocional, para a socialização, para o desenvolvimento cognitivo. E esta criança está em uma instituição, ela não tem tantos espaços para que ela possa expressar as suas subjetividades e as suas individualidades. E o sentimento de família em uma instituição. E numa família, ela terá, enfim, essa condição, como eu disse, de estabelecer vínculos mais profundos para que ela possa superar, inclusive, o sofrimento de não estar com a sua família original, até que se busque uma solução. Portanto, é um serviço, digamos assim, transitório, a família acolhedora, e é um serviço que eu reputo de uma importância imensa, para que seguir, inclusive, o que diz a nossa legislação. Nossa legislação, ela fala do direito da criança e do adolescente à convivência comunitária, à convivência familiar. Então, portanto, faz muita diferença uma família acolhedora com relação ao acolhimento institucional. E aqui, nessa perspectiva que nós queremos, que fizemos audiência pública, nós vamos fazer outras audiências públicas com algumas experiências internacionais, inclusive, é a nossa intenção, para que a gente possa fazer com que o serviço se fortaleça a cada dia, para que nós tenhamos os direitos de crianças e adolescentes protegidos. A fala da representante da secretaria, ela dizia, mas que vínculos são mais importantes do que os vínculos familiares, né? Então, você ter ali uma família que possa te acolher transitoriamente para que você, a criança ou adolescente, possa se fortalecer. Então, portanto, eu diria que é um passo importante já da nossa legislação. Nós temos um plano de convivência familiar e comunitária que precisa ser efetivado. E, como eu disse, é preciso ir rompendo com a lógica institucional, da institucionalização, para que nós possamos substituir pela lógica do acolhimento dentro de famílias.
Deputada Érica Cocá, infelizmente o tempo foi curto para tratar desse assunto, mas como haverá novas audiências, a senhora já está convidada a voltar aqui e a dividir essas experiências, que esse é um assunto muito amplo e muito, muito interessante também, né? Porque acaba sendo uma alternativa à adoção. Eu agradeço a sua entrevista, a gentileza de ter vindo pessoalmente aqui aos estúdios da Rádio Câmara e até uma próxima oportunidade.
Ah, com certeza. É muito bom estar aqui sempre e me despeço de todas as pessoas que nos acompanham. Dizer que hoje temos audiência pública para o ODS 18, que é essa da igualdade étnico-racial, hoje à tarde, a partir das 14 horas. Convido todas as pessoas para que possam participar e vamos continuar na discussão de fortalecimento do serviço de família acolhedora em defesa dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes, que são prioridade absoluta.
Obrigado, até uma próxima.